10:04 do horário de Brasília. Estamos retomando o CBN Cascavel, primeira edição desta quarta-feira, 8 de dezembro. Estamos iniciando a segunda hora. Vamos juntos até às 12 com as principais informações de Cascavel, da região e do Paraná. E você ouviu agora há pouco no repórter CBN essa informação. Hoje o cupom se reúne e, segundo os analistas, o aumento da taxa Selic em mais 1,5. Nós estamos com 7,75, vai a 9,25, a maior alta nos últimos 4 anos. É a 7ª elevação. Isso se deve, naturalmente, à inflação. É necessário. Quando a inflação sobe, tem que aumentar os juros para poder segurar a inflação. Mas aí diminui a capacidade de investimento. Muita gente sai da renda variável, estava muita gente indo para a renda variável, agora algumas pessoas voltam para a renda fixa porque ela passa a ser mais atrativa. Bom, mas para a gente entender tudo isso e fazer uma relação também com consórcio de imóvel, consórcio de veículos, convidei para a gente conversar sobre esse tema o empresário Paulo Porsche. Paulo, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes da CBN, uma satisfação estar aqui novamente.
Em relação ao consórcio, quando os juros chegaram a 2%, com juros, aqueles financiamentos, ficaram atrativos fazer investimento com financiamento com valor fixo. O consórcio agora, ele vai ganhando mais força com a alta dos juros?
É isso mesmo, Roberto. Ainda mais força. Por quê? Porque quanto maior acaba sendo a Selic, e é a Selic cobrada definida pelo Banco Central e cobrada pelos grandes bancos, ela tem rebatimentos, reflexos óbvios aqui, quando uma pessoa vai contratar um financiamento de um carro, por exemplo, ou até mesmo de um imóvel, de qualquer bem. Portanto, a taxa de juros aqui para o consumidor final, aqui em Cascavel, vai acabar aumentando. Com isso, né, para fazer uma certa compensação, o consórcio, que não cobra juros, cobra sim, lógico, uma taxa de administração, ele acaba sendo um negócio ainda mais atrativo. Então, além de você ter um compromisso com o consórcio, que é um investimento que você faz, ele passa a ser um investimento ainda mais atrativo com o aumento da taxa de juros. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Eu fiz uma simulação ainda na semana passada, Roberto. Eu fiz o seguinte cálculo. Se uma pessoa pegar lá um empréstimo de R$50 mil, né? R$50 mil, em 36 meses devolver esse valor de R$50 mil ao banco, no caso do consórcio, ele paga esse mesmo valor em apenas 28 parcelas. Ou seja, ele economiza 8 parcelas de valor, nesse mesmo valor de R$50 mil, se ele comprar um consórcio, se ele fizer um consórcio, ao invés de investir ou pegar um financiamento junto ao banco. Portanto, o consórcio já é e se tornará ainda mais atrativo a partir de agora.
E é prático? É muito burocrático? Não é? É rápido?
Bem, no nosso caso, que é uma bandeira do Banco do Brasil, né, como todo consórcio, você precisa fazer um cadastro, né, você precisa atender alguns requisitos, apresentar um documento e tal. Mas é um procedimento muito rápido, muito simples, não havendo nenhum tipo de restrição de crédito para aquela pessoa, evidentemente que isso é muito rápido. Com, naturalmente, né, Roberto, a segurança que um banco como o Banco do Brasil, maior banco do Brasil, é o único consórcio que oferece um segmento completo, né? Todos os segmentos possíveis de bens móveis, imóveis, terrenos, moto, casa, apartamento, enfim, tudo isso é coberto por esse consórcio. Portanto, a segurança é muito grande.
Algumas observações aqui de ouvintes em relação à taxa de administração. Qual é o percentual da taxa de administração e também a possibilidade de lances? A pessoa gostaria de saber também sobre a questão dos lances. Tem uns lances aí nessa história que a pessoa pode antecipar, é isso?
Exatamente. São duas formas de contemplação, ou por lance ou sorteio na pedra. O Banco do Brasil, ele tem mais ou menos 30 mil contemplados todo mês, sendo aproximadamente 5 mil por lance e 25 mil por sorteio de pedra. Então, isso dá uma possibilidade de contemplação muito grande para essa pessoa. E a taxa de administração, ela varia conforme o segmento, conforme o tipo de bem. Hoje nós temos taxas de administração na faixa de 12% no período, até uma taxa na faixa de 18%, 19%. Isso depende, como eu disse, do bem. Só que essa taxa, veja, não é anual, né, Roberto? Uhum. E muito menos mensal. Ela é para o período do consórcio. Então, se você fizer um consórcio, você, por exemplo, Roberto, quer um consórcio trocar o teu carro, né? Quer um consórcio em 48 meses, supondo que a taxa seja 18%, essa taxa de administração, ela é diluída ao longo desses 48 meses. Então, ela é dividida. Então, dá lá uma taxa de 0,2%, 0,3% ao mês. Portanto, novamente, não é juro, e sim uma remuneração, eu pago uma taxa para quem administra o consórcio, mas é uma taxa simbólica. E também o valor, ele tem uma correção anual pelo Índice Nacional da Construção ou pelo IPCA também, que são dois indicadores que são utilizados para atualizar o valor daquele valor de consórcio.
Só vou pedir para o pessoal mandar mensagem de texto, algumas ligações chegando. A gente não consegue atender no momento, pode mandar a mensagem de texto 991-37-7533. Uma pergunta aqui da Solange: se ela está no meio do consórcio e não tem mais condições de pagar, ela pode vender esse consórcio? Como que ela faria? Apenas a questão aqui para tirar dúvida, ela coloca, ou eu posso desistir e retirar meu dinheiro?
Solange, as duas possibilidades são reais. Então, uma excelente pergunta tua. Se você, a casa está no meio do consórcio, não consegue mais pagar, o ideal é você negociar essa tua cota com alguém, um terceiro, um familiar, um amigo ou um terceiro. Claro que quem vai comprar vai querer negociar contigo um descontinho. Então aí você vai precisar da habilidade de negociação. Caso você opte por receber o valor de volta, você vai precisar, Solange, aguardar o fim desse grupo de consórcio. E lá no final, esse valor vai te ser restituído. Claro que você precisa comunicar à tua administradora que você vai interromper os pagamentos para não passar como inadimplente e depois não conseguir mais reaver o valor que você pagou. Então as duas coisas são... O que eu recomendo, Roberto? Que a Solange procure a sua administradora e informe essa sua dificuldade e tente, por meio da administradora, por meio do seu representante, fazer a negociação para um terceiro. Porque uma situação como essa, se ela pagou metade, é uma ótima cota para ser negociada com alguma outra pessoa.
Outras perguntas chegando aqui. Pergunta para o Paulo por que o consórcio tornou algo tão procurado pelos brasileiros. Paulo, eu quero emendar, você já falou e a gente já disse também que os juros altos acabam empurrando as pessoas para o consórcio. Tem algo a mais que a gente poderia destacar que tem motivado os brasileiros a procurarem um consórcio?
As pessoas se deram conta, Roberto, essa é uma excelente pergunta também, que as pessoas têm dificuldade em economizar, né? Então, por exemplo, muita gente pega lá, eu quero colocar R$500 todo mês na poupança. No mês seguinte eu dou aquela apertada, ou eu quero comprar alguma outra coisinha, eu quero trocar uma geladeira, eu quero trocar um eletrodoméstico. O que a pessoa faz? Ela deixa de colocar os R$500 na poupança. No consórcio, né, é um investimento, e é um investimento que te força, que te obriga, na verdade, a você fazer aquela contribuição, aquela parcela mensal. Então, de certa forma, ele te ajuda a te disciplinar para obrigatoriamente você fazer o depósito daquela parcela mensal. Então, ele tem essa vantagem, esse benefício, eu diria, que é uma coisa positiva, porque nós não temos disciplina de economia, disciplina de poupança. E o consórcio induz essa pessoa para fazer isso. Então, é um benefício que eu diria adicional, e eu digo isso, não é pelo que eu vejo, é por mim mesmo, né? Eu tenho cotas de consórcio e eu acabo me disciplinei, e todo mês eu faço o pagamento da parcela. Então, com isso, naturalmente, eu acabo conquistando esse investimento, essa poupança para o futuro.
Valdir também acompanhando, o Nelson ligou o radinho agora, disse que está atento na CBN, a Sônia, muito obrigado. É realmente o melhor investimento de custo-benefício do mercado? Você também já estava respondendo, vou emendar em mais uma aqui. Quais os diferenciais de um consórcio para um financiamento? Você já também fez algumas observações, vamos reforçar. O ouvinte ligou o rádio agora, Paulo.
Não, é excelente. Os diferenciais é menos burocracia, em primeiro lugar, porque se você for num banco, você vai ter que apresentar, vai ter que ter um cadastro muito, né, muito bom, eu diria, para poder alcançar o empréstimo, o financiamento que você está pleiteando, além de toda a burocracia que você vai ter que enfrentar. Ainda assim, no caso de bens imobiliários, um apartamento ou financiamento de uma casa, embora as taxas sejam melhores, ainda assim o juro bancário vai ser mais caro do que um consórcio, né? Então, conforme o grupo, né, e aí a gente pode receber as pessoas, fazer toda a simulação, dependendo do grupo, a taxa vai variar, como eu já falei anteriormente, entre 12,5% até 19%, conforme o grupo, conforme o tempo de vida que esse grupo já possui. Então, a gente pode fazer as simulações, a gente encaixa o valor de desembolso mensal dentro das perspectivas de cada uma das pessoas. Eu posso dar 500, eu posso dar 800, eu posso dar só 300, eu quero uma cota, um valor de parcela de até R$1.000. Então a gente faz simulações e que acabam ficando sob medida para cada uma das pessoas. O mais importante, Roberto, é que as pessoas tenham o entendimento. O consórcio é o tipo do investimento planejado. Então, se eu quero trocar de carro daqui 2-3 anos, se eu penso em reformar minha casa daqui 3 anos ou comprar uma, trocar de casa ou de apartamento daqui 5 anos, eu posso começar desde já pagando um consórcio. Com sorte, eu acabo sendo contemplado antes disso, ou então lá na frente eu reúno minhas economias e acabo dando um lance e pegando aquele montante para aplicar no meu sonho, no meu objetivo, que é comprar uma casa, trocar o meu apartamento, trocar o carro.
Uma pergunta da Sônia, obrigado Sônia, que é da cidade de Corbélia. Ela diz o seguinte: qual que é a diferença entre consórcio imobiliário com consórcio de veículo? Tem alguma diferença nos critérios?
Não, os critérios são exatamente os mesmos, Sônia. O que varia um pouquinho são, evidentemente, a faixa de valores que são colocados à disposição, embora isso também dependa do teu objetivo, do projeto que você tem, né? Em geral, as cartas de imóveis têm valores maiores, mais elevados, até porque a gente sabe que os valores de apartamentos e casas são mais altos, né, do que valores de casas. Mas a faixa de taxas de administração são praticamente as mesmas, né? E tem um adicional, Sônia, que é o seguinte: quando você entra num grupo que está começando, a gente chama de grupo em formação, a tendência muito forte é de que a taxa seja mais baixa, a taxa de administração. Então, se eu pudesse dar uma dica, Sônia, procure sempre um grupo em formação, porque ele tem esse benefício de você economizar ainda mais na taxa de administração em relação a um financiamento bancário.
Uma observação da Cleusa, obrigado Cleusa também participando conosco, ela quer saber o seguinte: dependendo da economia, de algumas incertezas, que insegurança eu poderia ter? Quais são os riscos do consórcio? Por exemplo, se eu compro um veículo financiado em uma determinada financeira, o banco, ela coloca aqui, eu vou receber lá um carnê e vou pagar 36, 48 vezes, enfim, o valor é fixo, não muda. No consórcio, pode haver alguma alteração na economia brasileira que esses valores subam muito altos? Ela coloca aqui que subam, então, né?
É, sim, é perfeita a colocação dela. Eu te diria o seguinte: vai depender da administradora de consórcio que você possui. Evidentemente que eu tenho que falar da minha, né, Roberto? Uhum. Eu não posso falar pelas outras. Nós temos uma representação do Banco do Brasil para todo o estado do Paraná, para toda a região sul do Brasil, inclusive alguns outros estados. O Banco do Brasil é o primeiro e maior banco do Brasil. Então, se o Banco do Brasil, se o consórcio tiver alguma dificuldade, naturalmente o Banco do Brasil tem o compromisso de bancar aqueles grupos que eventualmente tenham dificuldade, né? Então, não existe como. Cada administrador de consórcio precisa garantir, precisa assegurar. Naturalmente que a pessoa deve observar, deve olhar no mercado quais são aquelas administradoras de consórcios, se tem banco por trás ou não, que possam lhe oferecer a maior garantia possível. Porque, de fato, essa questão de ter uma segurança é muito importante. Você já imaginou? Você fica pagando aí 3, 4, 5 anos e, no final, aquela bandeira de consórcio tem problema. Então, é uma preocupação muito válida, muito pertinente essa que ela coloca.
O Cordeiro também encaminhou aqui uma mensagem, mais mensagens de áudio, né, Cordeiro?
Ah, ô Cordeiro, bom dia.
Conhece o Cordeiro, né? Esse aqui.
Claro, esse é conhecido.
É conhecido. Cordeiro, manda mensagem de texto que facilita aqui para me repassar para o Paulo. Paulo, é a RPS Brasil, é isso?
Isso, RPS Brasil Consórcio. Nós constituímos essa empresa faz uns 90 dias, né? Começamos a operar aproximadamente 30 dias. Quando eu digo operar, é fazer a venda efetiva, fazer os negócios. E estamos, inclusive, Roberto, aproveitando aqui o espaço vosso, estamos buscando pessoas também para integrar o nosso time. Então, aquelas pessoas que tenham habilidade comercial, que gostem de vendas, pessoas que não tenham assim, aqueles costumes tradicionais que muitas vezes, né, aquele vendedor antigo tem, pessoas que gostam de desafio. Nós somos pessoas que gostamos de desafio, eu e meus sócios, e a gente está buscando pessoas assim, antenadas com os momentos atuais da economia, do mundo, do mercado, gostam de redes sociais. Então, esse tipo de perfil a gente está buscando.
É um trabalho casa a casa, é um trabalho por telefone, WhatsApp, pelas redes sociais? Como que funciona o trabalho?
É um trabalho, veja, nós recebemos do Banco do Brasil, nós recebemos listagens mensalmente de pessoas interessadas. Então, essa é uma fonte de informação que nós temos, e nós, em função desse contato, nós temos autorização de fazer o contato, mas também nós fazemos ações comerciais em frente a empresas. Por exemplo, ontem nossa equipe esteve lá em Cafelândia, na frente da Copacol. Então fizemos um trabalho muito intenso lá com os funcionários da Copacol. E devemos fazer isso aqui em Cascavel também, em outros momentos. Breve nós teremos uma van também que vai circular pelas diversas regiões da cidade, né? Região Norte, Região Sul, todas as regiões de Cascavel, em frente às agências bancárias. Então, é um contato assim, nós gostamos de fazer o corpo a corpo. E é por isso que a nossa equipe também é extremamente treinada para fazer esse tipo de abordagem e oferecer assessoria. Eu costumo dizer para a nossa equipe o seguinte: nós não vamos lá para vender consórcio, nós vamos fazer assessoria de investimento. Por isso nós temos que ser capazes, Roberto, de oferecer bons conselhos, oferecer boas orientações para as pessoas, de forma que eles se convençam, o cliente se convença de que o consórcio é um bom negócio, é um bom investimento para o seu futuro. Então é desta forma que nós trabalhamos.
O Wellington também acompanhando a CBN, a Patrícia, muito obrigado, Marcelo, o Agnaldo diz o seguinte: consórcio é um bom negócio, independente da marca, os critérios são mais ou menos os mesmos. Quando ele fala marca aqui, ele está falando sobre as empresas que trabalham com consórcio.
Perfeito, é isso mesmo, Agnaldo. São as administradoras chamadas assim, né, Roberto?
E aí esse relacionamento, ele é importante nesse momento, o atendimento faz a diferença.
Faz, né? Toda a diferença, porque você precisa conquistar a confiança do seu cliente, né? Oferecendo boas informações e naturalmente um bom produto.
O Celso também acompanhando a CBN, muito obrigado. Paulo, obrigado pela participação, sucesso.
Roberto, eu que agradeço, muito obrigado por esse espaço aqui. Convido a todos, naturalmente, para nos visitar. Nós estamos lá no Alto da Brasil, Avenida Brasil 2372, né, em frente à Toyota, né, concessionária Toyota, do outro lado da Avenida Brasil, sentido aqui ao centro da cidade, tá bem? É do lado da Flex Multicar, que, aliás, o Léo Rigon é um dos sócios da empresa, juntamente com o Lucas Souza também. Nós estamos lá de portas e braços abertos para receber todo mundo e oferecer as melhores oportunidades de investimento em termos de consórcio.
Conversamos com o Paulo Porsche, empresário, falando um pouquinho mais sobre consórcio. Fiz questão de convidar o Paulo porque nós estamos vivendo neste momento de alta de juros. Muitas pessoas estão indo para o investimento de renda fixa, buscando fazer investimentos também em consórcio, para a gente poder entender um pouquinho mais. E ele, que é um especialista no assunto, nos deu essa honra, nos deu esse privilégio para que a gente pudesse passar essas informações para os ouvintes da CBN de toda a região oeste. Agora, 10h21.